Sabe o que eu acho que a gente deveria fazer?
Um pé lá no meu quintal.
Além disso, é ensinar pros transantes o jogo do Faria. Um jogo maravilhoso que a gente criou voltando da academia.
É, não é nada nossa, meu Deus. A criação da humanidade.
Poxa.
Né? Porém, amiga.
É divertido.
É divertido, eu me divirto.
Eu me divirto a valer.
Exato. Tudo aconteceu quando estávamos andando na rua. E nossas vidas não faziam tanto sentido.
Não foi tão profundo assim.
Brincadeira. É, mas só para distrair, assim, numa bela caminhada pela Avenida Paulista, a gente decidiu olhar então para os boys, já que,
não, a gente já olhava para os boys, né?
Ok, você tem razão. É. Mas a gente decidiu, a partir daquele momento, quando olhássemos para os boys, a gente imaginaria um nome.
Não, primeiro se faria.
Ah, claro.
Por isso que chama Faria o jogo.
É verdade, é verdade. Primeiro você tem que falar Faria. E aí você imagina o nome dessa pessoa. A idade também serve,
não,
às vezes.
Idade não. Você acabou de enfiar essa regra a mais.
É que os meus sempre são mais velhos. É, então, tipo, a idade tá sempre muito clara.
É.
Mas enfim, o propósito é o quê? Você dizer que faria, imaginar o nome da pessoa e em qual posição vocês transariam.
Ou pode ser lugar.
Ah, é verdade. Às vezes a Simone gosta de falar, tipo, dentro do armário. Então, é, você sempre imagina as pessoas, tipo, no pé da cama. Ou...
No sofá.
Não,
uma
sofá
rapidinha
é
no trabalho.
É, ela é maravilhosa. Ela é criativa, ó. Nesse jogo, eu acho que eu sou criativa pros nomes.
É, verdade.
E você é criativa pras posições, não, mas pra,
posições pros
lugares.
É verdade, né? Verdade. A gente se completa,
é,
amigo.
Exatamente. Eu falo pra ela, em 2020, quem sabe a gente vai conseguir fazer essa três.
Exato. Mas resumindo é isso, transantes, vocês têm um jogo pra 2020, que é o jogo do Faria, que é o jogo que vai deixar qualquer caminhada muito mais divertida.
Exato, você tá, entendeu? Se sentindo meio pra baixo, vai, sei lá, fazer uma coisa inútil como essa, por exemplo. Mas que pelo menos vai te distrair um pouco.
Exato, maravilhoso.
Transante!
Saiu com riso porque foi o jeito que deu.
Ah, tá perfeito. Eu sou o Herbert.
Eu sou a Simone.
E esse é o Gospel Engole 2020.
Opa.
Vim tropeçando, mas cheguei.
É um lugar neste cantinho, continua sendo um lugar neste cantinho maravilhoso da internet, pra gente poder falar de sexo e relacionamento, as coisas boas, a gente divide. A gente aprendeu tanto em 2019, a gente quer continuar aprendendo com vocês e dividindo nossas opiniões com vocês também.
Tanto aqui no podcast quanto na prática. Não é mesmo?
Que venha muito.
Até porque o sexo, vocês sabem bem, não é pra ser tabu. A gente tem que conversar pra que seja bom pra uma ou mais pessoas envolvidas.
E o ano virou e ninguém se especializou, então a gente continua não sendo profissionais do sexo aqui. Então...
Menina, será que eu estudo sexo?
Vai que muda muita coisa de quando a gente tá gravando pra realmente 2020. Mas não, gente, nós não somos profissionais do sexo, então aqui é só um cantinho que a gente dá a nossa opinião mesmo. Bom lembrar sempre.
E o ponto G do episódio de hoje são os barulhos.
Eu jurava que você ia fazer algum barulho no microfone. Você sempre faz quando a gente não... Você é de xixi, amigo.
Ué, tem gente que gosta, a gente tá julgando?
Não, a gente não tá julgando, mas a gente não tá falando de fetiches, a gente tá falando de barulhos.
Bom, se você quiser, eu posso peidar aqui.
Não, Não, achei que você ia fazer, tipo, ou dar uma gemidinha, alguma coisa assim. Dá uma gemidinha pra mim, amigo.
Depende. O que, que você tá tocando?
Amigo, teu ponto fraco é o mamilo. Se eu fosse fazer você gemer...
Nada, a primeira coisa que eu faço é essa aqui, ó. É a primeira coisa que eu faço.
De susto?
Não, de, tipo, meu Deus do céu, tá muito bom isso aqui.
Ah, a pessoa pode achar,
pessoal,
que é susto.
Se for fazer alguma coisa, já sabe que não é susto. Porque você achou que é susto, mas não é.
É que depende do que vem depois, né? Eu também faço, às vezes, E aí depois faço, sabe? Tipo...
Tem vários, né? Tem aquele... Nossa. De boca fechada, tem o de boca aberta, que sai um negócio mais... Ah, não? Não tem?
Tem! Eu amo que você consegue fazer numa facilidade, que é maravilhoso.
Não, imagina, que isso.
Tem a gemida com pinto na boca.
Como é que deve ser isso?
Você...
Tem razão.
Lógico que tem gemida assim? Com pinto na boca.
Era assim, do jeito que eu fiz?
É,
você imagina uma coisa mais bonitinha?
Amigo, você tá com pinto na boca, tem um limite do que pode ser bonitinho ali, né? Depende do pinto, assim, realmente não tem como ficar.
Nossa, que saudade.
De pinto na boca?
É. Bom, enfim.
Lembrando, eu sou a Simone, como eu falei, meu nome já, eu sou uma mulher cis hétero, de 31 anos.
E eu, nossa, ela jogou até a idade. Eu depois falou que não faria, a gente não fala sobre as idades dos outros. É, eu sou Herbert, sou um homem gay, que também é cisgênero.
E a gente vai falar de barulhos hoje. A gente já falou isso, não é? Por que a gente tá enrolando?
Não sei, mas tudo bem. A gente não tá enrolando. Veja, eu sou uma pessoa que eu acho que eu faço alguns barulhos sim no sexo, viu?
Estamos falando primeiro de gemidos e barulhos, não barulhos sem querer. Vamos separar os tipos de barulho. Porque barulho sem querer, você não tem muito o que fazer, né? Não é, é sem querer. Não está sob o controle da pessoa. Então, primeiro, você é uma pessoa barulhenta nos barulhos que você pode escolher em fazer.
Gemido?
É, gemido.
Cara, eu acho que sim. Eu gosto de dar uma gemida, entendeu? Nossa, é que assim, antes de falar do meu próprio barulho, tem um barulho no sexo que é tão bom que é aquele que tá batendo um corpo no outro. Pá, pá. Aquilo é tão gostoso, né, de ouvir.
É, é.
Eu gosto, assim.
Eu gosto também.
Tem gente que talvez não goste.
É, eu gosto.
E, ó, e inclusive tem gente que liga esse barulho à violência, sabe? Tipo, ou é um sexo hardcore, como é conhecido. Mas eu acho que não necessariamente.
Às vezes depende da posição.
Exato, são dois corpos que estão ali envolvidos. E tá tudo bem, pra mim, pelo menos, né? Não posso falar por todos. Mas...
Você geme, amigo?
Eu gemo, sim.
Eu gemo, sim. E tô gemendo. Tem gente que não geme. Vai.
Perfeita. Amei. Essa música eu vou cantar só assim daqui pra frente. É, mas eu acho que eu sou barulhento, sim. Porque eu também...
Você é barulhento do tipo que grita barulhento?
Olha, se quiser que eu grito.
Não.
Entendeu? Tem isso aí.
Mas naturalmente sai. É isso que eu tô falando. Porque tem gente que naturalmente...
Então, sim. Já teve momentos que eu senti que eu tava gemendo tão alto que, tipo, sabe, eu até machuquei aqui a garganta,
meu
que eu fui pro
Deus.
Lugar errado.
Ai, amigo. Isso que dá, a pessoa tipo, fazer aula de canto, ela vê se ela tá respirando certo na hora de gemer, amigo. É o tipo de preocupação que a gente não quer ter, né?
Não, mas eu sei que não. O problema é que doeu.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Porque eu fui, eu não sei porquê, mas eu gemi num lugar completamente errado. E aí machucou e eu falei, gente, eu não posso nem mais gemer mais, porque tá doendo aqui a garganta.
Ai, como eu vou fazer? Como eu vou gravar podcast? Como eu vou cantar na Broadway?
E... Mas ao mesmo tempo é isso. Eu acho que depende muito do dia, do que eu tô afim de fazer. Mas no geral eu faço um barulhinho, sim, pelo menos. De quando rola a meteção. É, porque é isso, né? Eu acho que... Mas tá sempre ligado, pelo menos no meu caso, a um pouco de dor. Mas é aquela dor que é prazerosa pra mim, entendeu?
Sim.
Porque eu curto essa dor prazerosa.
Ai, ai. Já deixou assim, ó, amiga, a gente vai ter que falar de BDSM aqui desse cantinho,
vamos
né?
Vamos ter que. Esse ano
Colocou
é o ano, hein?
Assim, ó.
A gente vai trazer mais homens aqui, porque em
2019... Ah, por favor.
Amiga, não é pra gente transar ao vivo,
poxa,
hein?
Poxa, poxa.
Mas eu não ligo, também. Veja. Podemos.
É zoeira.
É, porque a gente trouxe muitas mulheres, né, ano passado.
Sim.
Então, esse ano, a gente vai trazer alguns homens. Já fica aí a dica pra vocês. E você, Simone? Quero saber, você é barulhenta no sexo?
Eu não sou barulhenta dando no cu e gritaria, mas...
Calma. Entendi, eu não sou barulhenta dando no cu. Aí eu preciso... Calma. Onde que é barulhenta, então? Eu fiquei confusa. Foi o que deu a entender. Simone tá aqui sem ar de dar risada.
Dedo no cu e gritaria. Foi só uma expressão do tipo, eu não dou altos gritos e não é... Já aconteceu, mas não é o meu padrão. Padrão Simone.
Entendi. Não é o meu forte.
Mas eu não faço em silêncio também. Eu não gosto de fazer em silêncio. Já fiz. Teve momentos que foi bom, mas sei lá. Eu sinto às vezes que quando tá em silêncio, parece que a pessoa não tá ali. Tipo, se a pessoa fica em silêncio.
Uhum.
Você fala assim, oi, você tá aí?
Tem que ter pelo menos um...
Ou parece que tá fazendo
preso,
errado.
Segurando.
Ou parece que tá fazendo errado. Ou parece que a pessoa não tá gostando. E não é, eu já aprendi que não rola isso. Tem gente que não faz mesmo. E ok. Mas eu preciso meio desconstruir isso ainda, sabe? Eu adoro um gemido no ouvido, amigo.
Ai, mas um gemido no ouvido é bom.
Nossa, é muito bom.
Porque eu já falei isso aqui, né, no COSP. Às vezes o que você precisa é só daquela baforadinha assim.
Nossa.
No ouvido, quente. Bem quente. Pois é. Mas é bom o gemido.
É.
Nossa, eu adorava quando, sei lá, tô chupando os boys e aí eles começam a gemer, tipo...
Tipo isso.
Porque tá muito prazeroso. Isso é muito gostoso de ouvir.
É muito bom. E quando... É que assim, eu tava falando zoando do... Gemer com o pau na boca, mas quando o cara tá me chupando. E ele tá gemendo e faz, caralho, ele tá gostando mesmo de me chupar.
Caraca! Genial, nunca, porque eu nunca estive nessa situação, né?
Mas quando alguém te chupa, a pessoa pode gemer também. Não, isso sim. Independente do órgão que você tenha. É isso.
Isso sim, é, exato. É muito bom. Olha que cabeça muito normativa minha. Que horror.
É muito bom, assim, você fala, caralho. Pessoa, assim, tá gostando. Mas quando também não é forçado, que às vezes tem uns gemidos que você ouve, que você fala, ih.
Sério?
Nossa, já. Até que depois a pessoa geme de verdade, você compara com a pessoa que gemeu antes, você fala.
Mas aí eu acho que você precisa ter aí uma carreira com a pessoa, né? Pra você conseguir identificar isso. Tem que ser mais de uma vez.
É.
Ou não, você acha que no mesmo
sexo... Eu só julgo tipo, mesmo, pode ser que eu tô totalmente errada.
Ou você acha que no sexo casual dá pra já identificar essas duas coisas? Eu acho que deve dar.
Dá. Eu acho que dá. Ou pode ser que a pessoa geme de jeitos diferentes também, com mais tesão, menos tesão, assim. Mas é só um julgamento meu mesmo.
É, ou seja, o recado é, vamos não julgar, né?
Vamos não. Mas eu tenho um nível de barulho... Eu não gosto de sexo muito silencioso. É o que você falou, do corpo.
Muito o quê?
Muito eu tô falando rápido.
É, não deu pra entender nada. Ou o que você disse.
É, eu tava editando de Amizade Colorida, eu comecei uma hora assim, nem editando, eu entendi o que eu falei.
Você já tava vendo então, transantes. É, vai acontecer e tá tudo bem.
Eu não gosto muito de barulho. É barulho. Gente, onde minha cabeça tá? Eu não gosto muito de sexo totalmente em silêncio. Tipo, nem que seja o que nem você falou, barulho do corpo, sabe? Tipo, batendo um no outro, uma respiração, não precisa ser um gemido, uma respiração. Respiração é um tipo de barulho também.
É, tem gente isso. Que tem muito assim. Né?
É.
Gente, eles vão querer me matar hoje, porque eu tô fazendo muitos barulhos.
Ou não. Ou as pessoas vão ter que ficar pausando várias vezes, entenda como você quiser isso.
Ai, ai.
Mas eu fiz outro dia, eu fiz um sexo muito bom, e aí... Bom, né? Muito bom, né? Bom. Mas tava tocando uma música, não sei, a música era muito tipo... Nem sei que música que era.
Aí você ficou no ritmo.
É, o ritmo ragatanga. Não, foi assim. Mas foi um sexo mais, parece de toque, mais introspectivo, um sexo mais, sabe? E aí eu acho que o barulho é diferente do que um sexo, entendeu? O gemido sai diferente. Depende do sexo que você faz, o gemido sai diferente, a gritaria sai diferente, a respiração sai diferente. Eu acho que é que foi, amigo?
Nada, continua que já eu conto, que eu lembrei de uma história.
E é diferente, eu acho que tem que saber entender. Então, quando eu falo não gosto em silêncio, é porque, assim, aquele silêncio mortal mesmo. Não porque precisa ter um gemido. Às vezes, uma respiração diferente, um toque diferente. Ele tá rindo da minha cara enquanto eu tô
não
falando
é da sua
sério.
Cara, é de mim, é da história.
Fala,
que eu lembrei.
Conta a sua história, senão eu não vou conseguir finalizar.
Não, finaliza essa.
Finalizei, era só isso.
Filho da puta. Ai, ai. Não, que eu lembrei que teve um dia que eu transei. E aí eu tava lá, tipo, gemendo em mim.
Como você tá gemendo?
Não, digo, tava. É que eu tava tão no meu mundinho gemendo.
Ah, tá.
Que a pessoa parou e fez assim, deu uma batidinha em mim e falou: ei, tá tudo bem? E aí, tipo, tá, por quê? Tipo, eu tava tão
você
aqui.
Você tava tão no
em
seu...
mim,
sim,
exato.
Sim.
E tava tão bom pra mim,
sim,
que eu tava só curtindo e gemendo. Eu acho que pra pessoa soou meio estranho, sabe? Não sei se soou fake, eu nem perguntei depois. Eu poderia perguntar, porque eu ainda tenho contato com essa pessoa. Mas é isso, eu lembrei. E aí, por isso que eu dei tanta risada agora aqui, tipo, lembrando desse momento. É, ele tipo,
você tá bem
deu
aí?
Aquela batidinha. Escuta, tá tudo bem?
Tá vivo? Tá aí? Tá bem? Posso continuar? Tá ruim?
É, mas ele ficou meio preocupado de tipo... Quer que eu pare? Tá doendo muito? O que que é?
Sim. Mas eu acho que...
E eu nem tava gemendo tão alto.
Mas às vezes é o tipo de gemido. Por isso é o tipo de respiração, o tipo de gemido. São muitas variantes possíveis e outras. Mas é isso. Além do gemido, tem o barulho de corpo com corpo, que eu acho que é um barulho... Eu gosto. De toque,
ah,
sabe?
Ah, sim.
Nossa.
Deu até água na boca.
Não, esse episódio aqui, nossa, esse episódio é caliente, né? Porque aí você começa a lembrar do gêmeo que você já ouviu no teu ouvido.
Eu comecei de casaco, já tirei, veja bem.
Eu só não estou nua porque tá muito quente aqui. Porque eu sempre tô com calor, então não muda muito.
A gente conhece.
É, não é por causa do tema, poderia ser. Eu ia falar, mas aproveitando que você contou esse negócio aí da pessoa falar, ei, tá tudo bem? Eu acho que a gente liga muito gemido e barulhos em geral se o sexo tá bom ou não. Né?
Uhum.
Tem isso, assim. Eu tô tentando parar um pouco com isso, assim. Porque é isso, cada um é de um jeito, cada um curte o sexo de um jeito. Mas a gente sempre tem que, tipo, essa pessoa não tá gemendo, ela não tá gostando. Às vezes ela tá gostando, e ela é mais quietinha. Mas às vezes tem gente que é tímida, gente que se segura.
Eu lembrei de uma pessoa que ela não era nem tímida e nem se segurava.
Ela só quieta mesmo?
Não. Não.
Ah, ela só assim, gritava. Não.
Porque eu já morava com os meus roomies, né?
Sim.
E aí... Nossa, mas esse boy gritava tão alto, mas tão alto. Eu juro, ele gritava. Ele urrava pra descrever bem. E aí... Eu, assim, na hora do sexo, eu falo, meu Deus, eu tava sentada em cima
sim,
dele.
Sim, sim.
E eu tava assim, gente, cala a boca, pensando aqui em mim, tipo, fala baixo, pelo amor de Deus, que os meus grupos estão em casa, tá tudo
mas
bem em
casa.
Mas
você não chegou a falar?
Não, eu não falei, eu só deixei ele curtir o momento.
E você perguntou pros grooms se eles ouviram?
Eu perguntei depois, eles falaram, nossa, tava dormindo, nem ouvi, porque era madrugada. Foi carnaval do ano passado, inclusive.
Ah, tá, tá.
Mas é isso. É estranho, foi estranho pra mim... Ouvi um berro tão alto, assim, tipo...
Nunca tinha acontecido.
Nunca tinha acontecido. Era muito, tipo, muito...
Muito alto?
Tipo, muito alto.
Nossa, isso nunca aconteceu comigo. Tão alto, assim.
E assim, não parava, sabe?
Meu Deus.
Então, e aí eu falei, porra, mas eu não vou, né...
Cortar o barato.
Cortar o barato do cara. Mas sim. Ao mesmo tempo eu fiquei só, tipo, sentadinho aqui, piscando, em silêncio. E pensando, meu Deus do céu, tomara que isso acabe logo. Até o Raul agora se manifestou, tá ali rindo dentro da cabine.
Ah, maravilhoso, não tem como, entendeu?
Mas foi bom até.
Não, nunca aconteceu comigo.
Ele
nem...
nunca mais voltou. Nunca... Mas é por outros
motivos.
Amigo, ele
ficou sem voz. Não, nunca aconteceu comigo de eu estar nesse estado ou da pessoa que está comigo estar nesse estado, assim. Eu não lembro, não passei por esse... Eu acho que eu ia ficar levemente assustada se eu tivesse alguém que gritasse muito, assim.
Aham. Uhum.
Mas depois eu não sei como eu ia agir. Acho que provavelmente eu ia agir normalmente, assim. Mas eu nunca estive com alguém urrando no meu ouvido loucamente.
Nossa,
acho que eu
já.
Prefiro mais gemidinhas baixinhas. Mas assim, eu posso experimentar.
Vamos, exato. Veja, no caso, o bom é fazer o sexo.
O bom é, com o barulho que vem, que deixa de vir, e, né? Mas já aconteceu, você falou um negócio de ei, você tá curtindo? Já aconteceu comigo, uma vez você tava... Não vou lembrar quem. Caso eu encontrando...
É que foram tantos nessa vida.
Eu tava com um boy, e aí o boy tava muito quieto. E eu falei assim, ei.
Dormiu, tá... Jojo?
Você tá gostando? Tá tudo bem aí? Foi meio tipo... E ele, não. Aí ele falou, tipo, não. Aí eu vi, sabe quando você vê que a pessoa tá, tipo, bem introspectiva uhum. mesmo? Ele fez só, tipo, não, continua. Eu fiz, tá, já entendi. E era o jeito dele que ele tava mais quieto. Eu fiz, ok. Mas é um negócio que a gente liga muito o gemido a... Você tá bem? Tá tudo certo? Tá bem? Tá.
Eu tive um insight agora. Quando você... Porque pra você que chegou aqui agora e não sabe, esta que está do meu lado é a Simoninha Filterra.
Ah, você quando vai sempre levantar essa questão, né? Você não vai deixar eu virar essa página da minha vida, amiga?
Não, mas não é pra virar, amiga. Mas eu quero que você continue fazendo. A minha dúvida é, algum boy, enquanto você tava fazendo Filterra, já gemeu?
Já gozou, né, amigo?
É, tá. Entendi. Entendi. Gente, especialista do ramo, tá bem?
Não é tão
fica
assim.
Fica aí a dica.
Não é tão assim. Mas já gemeu já. Até, aí que tá. Eu acho que uma coisa também que tem de barulhos e gemidos especificamente é o que sempre que a gente fala é aquele dito por não dito. Por exemplo, quando você não sabe se como falar pra pessoa que tá bom, pra ela não mudar ou ela mudar, o gemido é um jeito que as pessoas usam pra se comunicar sem precisar parar e falar, continua aí que tá bom. Entendeu? Aquele famoso, tipo, você tá chupando alguém e a pessoa tá gemendo, você tá entendendo que a pessoa tá gostando. Por isso que até a gente fala assim, se você não tá... Tipo, não fica gemendo, se você não força um gemido se não tá acontecendo de verdade, que você não vai estar ajudando a pessoa que tá ali.
Não, e é isso,
tem que
vezes...
ser real mesmo. O gemido pode atrapalhar, o gemido fake real pode atrapalhar um sexo.
Pode atrapalhar a performance.
Exato, você pode estar fazendo um desserviço à sociedade.
Porque é isso, às vezes a pessoa acha que tá fazendo uma
super
coisa
bem.
Boa.
Exato.
E aí ela vai insistir, você não tá gostando e você vai ficar constrangido e não vai saber dizer que não tá bom.
Exato, só que você tá gemendo, como você fala que não tá bom, se você tipo... tá gemendo.
Poxa, que situação, né?
Pô, acontece.
Não, né?
Porque as pessoas sentem, acho que ainda muito, vou falar agora como uma mulher hétero, assim, de você... Muita mulher já fingiu orgasmo e finge orgasmo até hoje, né? Eu falei como se não existisse mais isso. Quem me dera que toda mulher pudesse ter gozado e tivesse orgasmo sem precisar fingir, né? Que aí não teve de verdade, no caso. Mas... Porque é isso, porque a gente vive numa cidade muito tipo, tem que dar prazer pro cara... Então, vou ficar aqui gemendo pra ele achar que tá tudo bem, porque aí vai acabar logo, aí faz logo aí. Não, você tem que pensar no seu prazer. Então, assim, não só pelo fato do gemido em si ou não, mas se você não tá curtindo, você não precisa fingir que você tá curtindo, muito menos fingir que você tá gemendo, ou se você às vezes nem gosta de gemer. Tem mulher que geme só porque o cara fica, ah, geme pra mim, geme pra mim. Assim, se você não tá afim de fazer, se não é uma coisa sendo natural pra você, você não é obrigado a fazer. Isso não quer dizer que tá bom ou ruim, acho que é meio isso que a gente tem que separar. Eu gosto de gemido, eu acho uma delícia, acho tesão, mas assim, se a pessoa não gosta, que nem o do cara que eu tava falando, ele fez, não, tá tudo bem. Eu não peguei e falei pra ele, ah, então geme aí. Porque... não é, ele tava na dele, ele tava curtindo do jeito dele, entendeu?
Cusão, geme aí.
Geme aí, então. Você tá gostando, prova. Não é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sim. Eu acho que é, as pessoas, às vezes, podem, né, levar, entender errado.
Vamos, então, aproveitar esse rolê para entrar na questão dos barulhos, né? Da referência de barulhos, de gemidos que a gente tem por conta do pornô.
Nossa, é.
Como é isso para você?
Eu, quando comecei a fazer sexo, essa era muito minha referência. Assim, de sempre a mulher gritando, oh, yes, oh, no, sabe? Tipo,
em inglês, veja
em inglês, não é mesmo? É, ou então, tipo, ai, match. Você fala, nossa, é assim, não, é aqueles negócios.
Você falou match, eu pensei que você tava falando em inglês. E aí eu pensei, meu,
match
na hora?
Match,
tipo,
match.
It's a match. Oh.
Não, de match. E uns gemidos, tipo, super forçados. E é que a gente tá falando de gemidos, né? Mas tô falando barulho especificamente, né, de gritaria mesmo, de mulheres gritando, tipo, oh, yes! Você fala, meu Deus, eu vou gozar desse jeito?
Uhum.
Você tem que dar esses gritos, esses gemidos estratosféricos, assim. E aí, às vezes, você gosta, você fica, tipo, só, tipo, tremendo. E você só, sabe, só fica respirando baixinho, você fala, ah, não tem nada a ver aquele gozo dela lá, não.
É.
Ou tem gente que goza e grita. Não é isso que eu tô falando. É que eu tô falando que todo filme pornô é um padrão de gemidos e gritos. Não quer dizer que ele não exista.
Exato.
Né?
Tem todo
claro.
Um lado de ser abusivo nessa, né, estrutura dos filmes pornôs e tal. E que muitas mulheres saem machucadas, de fato,
ligado,
né?
Com violência mesmo,
é ligado,
né?
Com violência real. Então, não é disso que a gente tá falando especificamente, né? Tipo,
não.
É desses momentos onde você vê que claramente, tipo, as mulheres lésbicas que eu convivo falam muito isso pra mim, as que já assistiram pornô, de que você olha e você fala, mano, assim...
Tá machucando.
Claramente não é algo gostoso que tá sendo feito.
Uhum.
É, não é assim que eu faria.
Sim.
Pra ela, pra essa mulher tá de fato sentindo isso tanto. Claro que muda de pessoa pra pessoa, né? Também não tem como a gente controlar isso.
É, mas é que
isso.
Tem coisa que você vê, né? Que, é. Tipo, é muito feito pro homem, né? Ainda mais no caso de mulheres lésbicas, né? Então, eu entendo essa referência dela. Se eu até vendo com um cara, com uma mina num pornô, eu tô olhando e falando, meu, onde você tá indo?
Uhum.
Eu imagino, né, mulheres lésbicas vendo aquilo e vendo até mulheres pornôs lésbicos feitos para homens. É outro rolê.
Uhum.
Você vê, mulher lésbica não vê quase pornô lésbico, esses tradicionais,
exato,
porque não é feito pra mulher, é feito pra homem, né? E aí eu sempre tive muito essa referência. Eu lembro quando eu comecei a fazer sexo, eu tinha mais isso, assim. E aí depois eu fiz, meu, não é aí. O rolê não é aí. É o negócio do gemer não quer dizer nada, às vezes quer dizer tudo. E eu acho que você tem que ir descobrindo com a pessoa que você tá, com quem você tá fazendo sexo, sabe? O barulho ali é muito de cada sexo. Acho que não existe um padrão. E às vezes quando você vê pornô, parece aquele padrão do grito, do gemido, do uiu, e não existe.
Como é que é?
Uiu.
A sirene, isso.
É. E não existe, né? Tipo, às vezes não existe um padrão. Você não vai gozar sempre igual, você não vai gemer sempre igual.
Uhum.
E eu acho que isso é muito importante falar. Às vezes você vai ter o dia da gritaria, às vezes você vai ter o dia que você vai ficar só, tipo, naquela coisa mais introspectiva e tá tudo bem.
Uhum. É. Eu também tenho muito... Eu consumo muito pornô até hoje, na verdade. Não vou dizer que não. É, pornô gay, né? E realmente tem muitas coisas... muitos barulhos. Mas principalmente aquele barulho de pele com pele que eu adoro. Mas... É que, pra mim, eu acho que o barulho sempre veio como uma coisa natural mesmo. Assim... agora, esse negócio de fakear barulho, acho que eu já fiz em algumas situações, sim.
Ah, eu tenho certeza que eu já.
Já fiz.
Com certeza.
E acabou não acontecendo uma situação constrangedora, né? Mas eu tô aqui lembrando de um caso específico, talvez, que até vai pra esse lugar do tipo, ah, sua putinha, não sei o que, sabe? Tipo,
uhum.
E é muito a referência do... Né, o consciente coletivo, eu acho que é muito isso.
Mas eu acho que até o barulho que você falou do pele com pele, eu gosto, assim. E é o que a gente fala, não precisa estar ligado à violência. Só que muita gente liga a violência por causa da referência que a gente tem, né?
Que é o pornô.
É.
Faz sentido.
E às vezes é isso. E às vezes você fica tipo, nossa, não. Você cria, às vezes, até um distanciamento disso porque você tem uma referência muito violenta em relação a isso. E não necessariamente, às vezes só a posição mesmo tá a bola batendo num lugar que vai fazer barulho, entendeu? Às vezes é muito bom. Nossa, já entra em outro rolê aqui.
Não, mas eu acho que isso é bom no sentido de que a gente diz que é isso. A gente tem referências, mas a gente vai criando o nosso próprio repertório.
Sim.
E é importante você saber quais são os seus limites dentro do sexo pra você entender e se colocar. Tipo, olha, isso aqui pra mim não rola, né? Isso eu gosto, não gosto... Ou então, se você estiver aberto a tentar experimentar alguma coisa diferente, também possibilidade.
É, às vezes é. Mas eu tenho uma teoria, eu acho também que eu nunca fui tão barulhenta, porque eu sempre fico... É uma desconstrução aí que a gente tá tendo. Eu sempre penso muito, assim, de ficar 100% tranquila. É muito difícil pra mim me entregar 100% pra alguém. Eu acho que raramente... Eu ia falar, raramente eu ia perguntar se eu já me entreguei 100% pra alguém, assim.
De que estamos falando, afinal?
Não, na hora do sexo, eu acho que às vezes você se... Às vezes tem barulhos que saem quando você não tá nem pensando. Porque você tá, tipo, num estado de muito tesão, você não tá nem pensando na vida. E às vezes você acaba sendo mais barulhento por isso, porque é um jeito do seu corpo se expressar, né, aquilo que você tá sentindo. Eu acho que você está falando de ser muito barulhento. Eu acho que eu nunca fui também muito barulhento. Só tipo uns gemidos, uns gritos. Mas assim, uns gritos, uns negócios, não. Porque eu acho que é muito difícil para mim me entregar 100% para alguém ao ponto de eu chegar nesse estado que eu preciso dar uns gritos e uns rolês, assim, entendeu?
Entendi.
Fez sentido? É mais uma desconstrução que eu preciso ter.
De estar 100% entregue na hora do sexo.
Pra saber se eu ia conseguir.
Pra gerar essas reações mais extremistas.
Exato.
Na extrema, sei lá.
Extremas, é. Pode ser que eu não tenha. Pode ser que eu me entregue 100%.
Pode ser que seja só uma questão.
Mas eu não sei mesmo porque é isso. Porque eu tenho ainda. O 100% é muito difícil. Eu tenho momentos de 100%. Mas não durante o sexo inteiro, sabe?
Entendi. Bom.
E eu acho que isso tem a ver também.
Eu acho que é natural também.
Super, ainda mais quando você faz sexo casual, que é o meu caso.
Eu tenho essa impressão também de que às vezes as pessoas falam sobre isso, de estar 100% entregue, mas eu acho que é natural da cabeça humana, às vezes, sair um pouco e ficar pensando...
Na roupa pra lavar, não tô brincando. Super sexy. Tá pensando o quê? Nossa, que meu, deixei a roupa na máquina.
Derrubei aqui um molho de tomate na minha blusinha.
Eu tô pensando como eu vou ter que lavar esse lençol depois.
enfim, mas acontece às vezes, né?
Sim, sim.
A gente nem sempre consegue controlar essas coisas que aparecem na cabeça.
Falando em coisas que a gente consegue controlar ou não controlar, e barulhos não controláveis?
Ah!
Vamos falar de bucepeidos, de que mais? Pum, bucepeido, que outro barulho? Arroto, né? A pessoa pode arrotar.
Nossa, sim, já aconteceu.
A pessoa pode arrotar.
E você tava chupando pau... E aí, é isso. Pau grande, pau, né? Garganta profunda. Óbvio, gente. Ali tem ar no estômago também, né? E vai entrando. Você vai socando o ar também pra dentro, empurrando.
Às vezes o pau bate no lugar errado, na garganta.
Já aconteceu de, tipo... às vezes o pau tá muito fundo e aí rola aquele arroto. Já rolou. Já rolou no meu caso.
É, e tem o barulho de quando tá chegando no limite do pau na garganta também. Sabe aquele meio, né? Quando chega lá, que não é um arroto.
Que vem uma vontade de vomitar?
Não, não fui aí, não. Não, aquele barulho do tipo, eu tô tentando pegar um ar, porque não tá dando, entendeu? Que é também que não tem muito o que fazer, você tem que pegar, né? Você tem que respirar. Você não pode parar de respirar quando você tá, né? Então, uma hora você vai precisar pegar um ar.
Se não tá rolando pelo nariz enquanto, né? Sei lá.
É, mas é que é difícil, né?
É.
Eu sou pisciana, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo, entendeu? Respirar e chupar uma rola.
é que é isso, né? Eu acho que pra conseguir pensar de fato e como funciona isso na hora, você precisa estar pensando nisso e não curtindo chupar, né?
Exato.
Mas já aconteceu de arroto, já aconteceu de peido na hora de enfiarem, tipo de... Ah, é penetração. Então, na penetração inicial, você tá com muito gás dentro, às vezes pode rolar barulho, é normal. Esse barulho pode ser muito, né, tipo mais curtinho, pequeno. Sabe, tipo, tirando lacre, né? Rola, já rolou, sim. Já rolou. Você
já contou até a história do pum, do cara que foi buscar a chave?
Exatamente. Teve essa história aí. Depois você procura aí nos outros episódios. E é isso, acontece, cara. não é 100% confortável? Não. Porque você sente vergonha. Acho que faz parte de ser humano também sentir essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a lidar com naturalidade. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Literalmente.
Não é mesmo? Literalmente. Então...
Um precisa se abrir pro outro entrar, né, amigo? Eu acho engraçado, quando falam do bucepeido, pra mim sempre foi tipo, muito natural. Porque, assim, não tem o que você fazer. É isso, às vezes encaixa de um jeito lá que vai fazer um barulho. Mas, assim, nenhuma vez que rolou foi uma questão pra mim. É muito louco, assim, quando falam, ah, nossa, bucepeido, o que eu faço? Ai, gente... Pra mim é barulho de dois corpos juntos ali, meio que misturando barulho, sabe, de duas pessoas. Aí às vezes sai um... Ah, gente, mano, real, assim. Ou o bucepeido em si, pra mim é muito tranquilo, eu não ligo muito pra isso, assim.
Que bom.
Que é diferente de um pum. Assim, é que eu acho que o bucepeido é mais fácil de lidar do que puns em geral, assim. Vou pôr desse jeito, porque o bucepeido não chega a ser um pum mesmo. E a gente...
Porque não tem cheiro?
É só, tipo, entendi. Um barulho, tipo, que fez que entrou ar ali,
é,
não,
entendeu? Mas às vezes nem cheiro tem, sabe?
Não, então, por isso. Mas a gente tá ligado muito quando você vai fazer sexo anal ou qualquer outra coisa ligada ao cu. Que, ou até se você não tá fazendo nada, é só muita pressão, às vezes, na parte. Se você é uma pessoa que tem buceta, no caso, né? Que você tem perereca, tem tcheca, como você queira chamar. É, às vezes, tá fazendo é muita pressão na parte de frente, você tá cheia. Às vezes, também pode sair, pode acontecer. Mas a gente, como sociedade, a gente julga muito mais um pum. Na vida, ninguém sai, tipo, entendeu? O pum é uma coisa julgada. Então, na hora do sexo, você fazer um pum é muito mais vergonhoso do que um bucepeido, que é uma coisa que, tipo, tá entrando um... Entende?
Uhum.
Fez
não,
sentido o que eu falei?
Que socialmente é mais aceito o bucepeido do
porque
que o pum.
É, porque o bucepeido é uma coisa que acontece especificamente no sexo.
Sim,
ele
entendi.
Tá relacionado ao sexo. Entendi. Ele é uma coisa natural do sexo. Entende? Eu acho o pum também é, porque é isso que você falou, dois corpos. Mas o pum não é... Visto como uma coisa
natural.
Exclusiva de sexo.
Entendi.
O bucepeido, sim. Então você fala assim, meu, tô fazendo aqui, vai acontecer, não tem muito o que fazer.
Uhum.
O pum, as pessoas dizem, não, você segura aí. Mas, mano, é o que você falou, vocês estão te enfiando um pinto lá, você vai segurar como?
É, não.
Falou até efeito sonoro, você fez.
É, não, tem que tomar muito cuidado, né, com esse discurso, acho que no geral. Tanto pra fazer chuca, não fazer, quanto pra... Acho que a pessoa que faz, que é penetrada, é sempre colocada nessa situação mais vulnerável, no sentido de que ela tem que servir bem, servir limpa e servir muito.
Exato.
Sabe?
Então, é muito problemático.
Então
isso.
É muito problemático e você tem que tomar cuidado para não se deixar ser levada a esse lugar, né? Qualquer pessoa, seja homem, mulher, não binária,
sim,
qualquer tipo de pessoa.
Porque você vai estar só envergonhando a pessoa, né?
Uhum.
Depende de como você reage a isso que tá acontecendo, você tem que entender que é natural. E é o que você falou, a pessoa não tá lá, a pessoa tá... Às vezes, você também já falou que pode até doer, né? Dói,
então,
às vezes.
Então, porque quando você tá... Já tive a situação que vai começar a penetração e aí você sente que tem muito ar lá dentro e aí a pessoa começa a meter e você fala, nossa, tá incômodo. Não tem jeito, assim, tipo, aquele sexo não vai ser gostoso pra você, porque eu já fui até o fim, tipo, já deixei até o fim.
Experiência própria.
Experiência própria, e sei que não foi gostoso, tipo, porque foi mais dolorido. Então, o melhor é, assim, falar, nossa, tô com muito gás, vou no banheiro, me dá um minutinho e já volto. É isso, nossa, ai, credo, quebrou o clima. Depois volta o clima de novo, sabe?
Gente.
Tipo, constrói juntos.
Eu acho que quanto mais natural também você liga, menos vai quebrar o clima. E eu acho que é uma desconstrução também você lidar com isso naturalmente. Porque às vezes você lida e a pessoa não lida. E você tá tipo, nossa, eu vou ficar tranquila aí. E a pessoa fica, ai não, mas... Então eu acho que
uhum, é verdade.
É isso. Então é os dois lados lidarem tranquilamente. Quanto mais tranquilo vai, menos com o tempo, menos isso vai quebrar o clima. Porque uma hora vai ser só tipo, ah, tá, mais um barulho aí, vão continuar que nem tantos outros que tem no sexo, né?
Uhum.
Eu vejo desse jeito, pelo menos.
Não... Diamantes sem defeitos.
Ah, só pra começar o ano. O primeiro episódio tinha que ter um, né? Mesmo que não foi
exatamente.
O melhor momento, mas tudo bem.
Ah, foi ótimo.
Ah, maravilhoso.
Eu quero ver no sexo como você é. Será que eu descubro em 2020?
Será que você vai fazer dedo no cu e gritaria comigo?
Será que vai vazar uma sex tape?
Ui. Cheio de gemidos e barulhos. E você não sabe como eu gemo de verdade. Gemo, acho estranho falar isso. Qual é meu gemido?
Vamos então pro momento faço o que eu digo, não faço o que eu faço?
Vamos!
Olha, teve até efeitos especiais.
Falsete. Não, tô brincando, não vou fazer um falsete.
É o momento que vocês participam, então se você ainda não segue o Cospe ou Engole, comece a seguir lá no Instagram, @cospe.engole. Todo dia, antes da gravação, a gente abre uma enquete lá nos stories, que é onde vocês conseguem interagir, contando as suas experiências ligadas ao tema. Então vamos aos nossos convidados dessa semana.
Sim, primeira pessoa mandou, acho super normal, se tá rolando barulho é porque tá bom a coisa. É isso.
É, eu acho que a gente tem muito esse julgamento, né? Positivo ou negativo a respeito das coisas, e não tá errado não, assim, se faz sentido isso pra você, tá ótimo,
bora. É o que a gente falou, se o barulho não está sendo fingido e tá sendo natural, é porque tá bom mesmo, real, é isso, é o jeito do corpo, é de você expressar que tá bom. Em vez de ficar falando, tá bom, tá bom, tá bom, você já... vou gravar uma fita, vou apertar o play assim, sabe, na hora, se ficar apertando play e pause.
Tem isso mesmo, né, da pessoa ficar, tá bom pra você, tá bom pra você, tá bom pra você. Isso, é. Às vezes, pode ser mais incômodo do que só um gemido.
Outra pessoa mandou, haha, a gente, porque a gente perguntou de bucepeidos e puns e barulhos também gemidos. Aí uma pessoa mandou, que eu imagino que seja sobre um bucepeido ou algo parecido. Ah, a gente se olha e ri, então considero positivo. Aguardamos um tempo e voltamos. Foi o que você falou, de vai esperar e você cria o clima de novo.
Uhum.
Não tem problema. Arrasou. Você ri, amigo?
Nossa, eu rio sempre no sexo. Eu adoro.
É muito mais divertido quando ri no sexo. Não sei, eu também tenho isso. Tipo, os sexos mais tranquilos que eu tive, eu acho que hoje teve risada no meio.
Não sei porque que a gente liga que o sexo, assim, não pode ser cômico ou... Dar risada não combina com sexo, né? Não sei por que, que a gente acha que não é sexo dar risada.
E tem gente que ri muito sexy.
É, eu acho gostoso.
Eu já tô atrasando com o boy, aconteceu uma situação que um dia eu conto nesse episódio, que foi hilário. Eu esqueci de te contar, lembrei agora.
Ei.
Não, foi hilário. Eu literalmente parei e não conseguia parar de rir. Aí ele começou a rir, a gente começou a rir. Eu olhei e falei, nossa, tem uma risada tão gostosa, devia rir mais vezes. Ele tinha um sorriso
Continua
tão
rindo aí enquanto você tá metendo.
Né, tipo isso. Mas a gente não liga, né, que o sorriso pode... E a risada pode estar a ver com sexo. Eu acho super positivo. Vamos desconstruir isso aí. Vamos fazer sexo rindo. Sexo stand-up comedy. Vamos, ó, aqui. Um boy fazia barulho de porco.
Nossa, meu Deus. Assim, eu sou
que
a pessoa
que
não
de
gosta
porco?
De julgar.
Ah... Não pode ser porque ele pode ter desvio de septo?
Pode ser. A pessoa fica com a boca aberta.
Uhum.
Ou então, assim, é isso, né? Será que
ou
alguém
ele
pediu
mesmo
pra ele fazer? Ou ele acha sexy fazer?
Não, assim, pelo jeito que tá escrito aqui, parece que a pessoa que mandou não pediu pra ele fazer.
Entendi.
Só que o que me... Pode ser que um dia alguém na vida pediu pra ele fazer e ele achou...
E ele curtiu.
E a pessoa... Não, e a pessoa que tava com ele gostou.
Uhum.
E ele continuou reproduzindo a mesma coisa, achando que todo mundo ia gostar.
Entendi.
Ou pode ser que ele tenha um desvio de septo
Bom,
mesmo.
Bom, a gente também não sabe se esse boy aí não gostou, né?
É,
ele só comentou que o boy fez.
Pode ser só um jeito também dele, o barulho dele é natural. Não tem gente que ri assim?
É.
Então, é isso. Eu acho que eu não sei como agiria, mas assim, se, né? Você vai fazer o quê? Vai julgar a pessoa? Vai mandar? E se ele respira assim? E se ele geme assim? Você vai não deixar ele gemer, coitado?
Total, faz todo sentido.
Vai que nem porco, vai que nem como se tiver tanto tesão, só vai. No começo eu achava estranho e ficava com vergonha, mas depois foi ok, meu parceiro levava de boa. Meu parceiro... No começo eu achava estranho... Você ri, né, que eu tava...
Que delícia essa língua rápida que você tem. Gente, é rápida, viu? Nossa.
No começo eu achava estranho e ficava com vergonha, mas depois foi ok, meu parceiro levava de boas também. Eu acho que é legal falar do parceiro ou parceira ou parceire que você tem, que você é. Eu acho que é isso, que nem eu falei antes, tem que ser dos dois lados levar de boa. E às vezes, se você leva de boa e você vê que a pessoa que tá com você não leva, seja a pessoa que leva tranquilidade pra ela. Sabe,
é
assim,
verdade.
Ajuda essa pessoa a não ficar envergonhada.
A chegar no mesmo lugar que você, né?
É, eu acho que é isso. A pessoa tá envergonhada, você faz, tipo assim, traz ela pro seu mood de tá tudo bem, tá tranquilo. Eu acho que vai ser muito mais leve e a pessoa vai começar a ficar mais tranquila, que nem ela. Ela falou que ela não levava de boa e agora ela leva porque ela percebeu que o parceiro tava tranquilo. Você vai criando essa intimidade e vai criando essa... Trazendo essa tranquilidade que vai deixar o sexo muito mais leve. E provavelmente mais pra frente ele deve ser tão tranquilo que uma hora você não vai nem mais reparar o que tá acontecendo.
Arrasou.
Tudo barulho, gente. Sexo é maravilhoso, entendeu? Né?
É isso aí.
Puta, como eu gosto de sexo.
A gente tem que aceitar, né? Essas coisas que são muito humanas.
São, exato.
A gente fede, a gente faz barulho, a gente... Tudo,
solta,
né?
Fluidos.
Exato.
É isso, gente, é o corpo humano, não tem, você não tá fazendo sexo com um robô, entendeu?
É, não é o Jude Law, né?
Não é o Jude Law. Não é o Jude Law, do Inteligência Artificial, se alguém não pegou a referência. As pessoas jovens, né? Vai que tem alguém jovem que não sabe o que a gente tá falando. Não é um robô, não é assim. Se até... Exato. Se você pensar um robô hoje em dia, o que seria? Seria um vibrador. Se até com um vibrador pode acontecer,
não,
você...
Não, o vibrador
você...
tem o próprio barulho dele.
Tem, o vibrador tem o próprio barulho dele.
Né?
Verdade, a gente não falou de barulho de vibradores.
Nossa... Vamos ter que falar disso agora, então.
Vai, a gente vai, né, ter que falar disso, rapidinho. Como acabou o momento fácil que eu digo não faço o que eu faço, a gente vai agora falar rapidinho de vibrador, assim. A gente tem um episódio maravilhoso com a Hel, só sobre sex toys, mas vamos falar especificamente da...
É, eu penso sempre, de tipo, quando eu tô usando, se meus roomies vão passar na frente da porta, vão ouvir.
Sim,
só
sim.
Só que assim, é tipo, vão ouvir, foda-se. Não é vão ouvir, meu Deus, que vergonha. É sim. Tipo, depois a gente vai rir sobre se alguém ouvir, entendeu? Sim. Inclusive, nesse final de semana eu cheguei da balada às 5 da manhã, fui bater uma, aí comecei a gemer, e aí eu fiz, carai, os pais do meu roomie estão aqui em casa.
Pra eles não ia ter muito como explicar,
tipo,
né?
Tipo, poxa, e a chateação, né?
Oh, que chateação. Mas até quando vendem, né, vibrador silencioso e tal. O que eu entendo, que às vezes você mora num lugar que você tem que ser, tipo, sei lá, você mora numa casa com seus pais não aceitam bem, eu acho que ajuda um silencioso, que aí você não precisa passar pelo perrengue de brigar com seus pais por causa disso. Porque tem gente que ainda é um tabu, né, sex toys.
Sim.
Então acho que é mais nessa pegada de ser discreto, porque as pessoas têm esse negócio de ser discreto pra não ser... Mas, nossa, barulhinho do vibrador assim, ó, adoro.
Vamos então para o momento Cospe ou Engole, que é o momento que a gente revê alguns pontos que foram tratados aqui no episódio.
Sim.
Só que o comando é cospe, se você disser que cospe é porque você não faria essa coisa.
Ou já fez e não gostou, não quer repetir.
Exato. Ou se você engolir é porque você faz ou faria de novo.
Tem curiosidade. Tá testando. Sexo em silêncio, amigo. Assim, silêncio.
Olha... Eu sou muito pau mandado, hein? Então, assim...
Literalmente.
Literalmente. Então, se você me disser que você quer um sexo em silêncio, eu vou tentar o máximo. Agora, pode ser que role ali um negocinho no meio, porque eu também não vou conseguir controlar 100%. Pode ser que sim. Mas eu prefiro o sexo com liberdade de poder fazer ou não barulho.
É.
Eu não gosto de ser proibido as coisas.
Meio pau mandado, é. Você é um pau mandado meio rebelde.
Ah, mas o bom de ser rebelde é que você é castigado.
Meu Deus, onde a gente tá indo?
em direção ao BDSM.
Vai chegar. É, sexo incompleto, total. Eu falo muito, né? Eu tenho um problema com silêncio na minha vida, né? Eu acho que total silêncio, acho que eu vou cuspir, viu?
É, eu cuspo também.
Olha só, não... Já fiz sexos mais silenciosos.
Tá.
Não em silêncio, são coisas diferentes. Tipo, que nem eu falei, que tive um sexo que foi mais introspectivo, mas teve aquele gemido no ouvido, sabe? Teve aquela respiração. Então eu não considero totalmente em silêncio, é um sexo mais silencioso. Mas não em silêncio.
Amei, sem defeitos.
É isso.
O gemido forçado no sexo, você cospe ou engole?
Ah, eu vou cuspir. Eu já fiz. Hoje eu não faço mais esse rolê aí, não. Eu cuspo. Eu prefiro que seja sincero ou não ter, assim. Eu acho. Acho que, né? Pra, não sei. Não, já fiz. Pode ser que um dia eu vá fazer de novo, sem querer,
isso.
Querendo.
Eu acho também.
Mas não é uma coisa que eu faço, que eu falo, faça aí. Não...
Já aconteceu muito de boys pedirem pra gemer. Tipo, alto.
Sim.
Ou gemer bastante. Até por conversa mesmo rola, tipo, ai, você geme?
Sim. Você
gosta de gemer? E aí eu, tipo, falo, posso gemer, não tem problema. Bora.
Isso é isso que você gosta. Então, mas aí é forçado ou você só aumenta o nível do seu gemido? Que são coisas diferentes.
Não, pode ser que você esteja forçando. Porque às vezes, não é que não tá gostoso também, entendeu?
Sim.
Por que a gente só diz se tá gostoso ou se não tiver gemido?
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Tá gostoso, mas eu não tô afim de gemer.
Se a pessoa pede, você fala, já
alto.
Que eu tô aqui mesmo.
E se ela tá pedindo, bora aí. Se gemer mais alto vai dar mais prazer pra pessoa, bora, eu topo. Então eu engulo.
É que eu não consigo forçar muito. Eu não sou atriz, né, amiga? Eu não sou você.
Mas
então, às vezes, o que acontece pra mim é que eu tá, tipo, mais, por algum motivo, com vergonha, vou dizer assim. Vou usar esse termo porque eu não consigo pensar em outra palavra, tá?
Timidez.
E aí o boy pedia, você fala assim, ah, não, tá, tudo bem, agora... Aí você vai. Então não é forçado, entendeu?
Entendi.
É meio abrir uma porteira que tava lá
você
pedindo
pra
ser aberta.
Você fica na dúvida se vai cair bem um gemidinho ali ou não.
É,
tipo isso.
É tipo isso, exato. Mas aquele forçado, eu não consigo, assim. Bem pornô forçado.
Uhum. Não, essa específica a gente tem que fazer, porque assim, rolou lá no momento cospe engole, no momento faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí, você faria barulho de animais se alguém te pedisse?
Eu acho que eu ia rir demais, amigo. Imagina alguém pedir pra você imitar uma galinha. Ó, a gente não tá falando aquele caso, foi solicitado. O do momento
passado. Tá,
a gente só pegou de exemplo e a gente pensou, e se alguém pedir pra você fazer um barulho? Eu vou ter que cuspir.
É, eu acho que zero vai me dar tesão.
Então, você não ia rir, eu ia rir. Imagina fazer, imita uma galinha. Imita uma vaca.
Aí eu vou falar que eu engulo, aí vai me aparecer alguém pra transar comigo, vai me pedir.
Vai trazer a fazenda do Cocoricó inteira pra você. O tio Júlio aí, e quando... a galera fazendo rock rural.
E aí quando me pedirem, eu não vou querer fazer, e aí eu falar, mas você falou no podcast que você engole.
Bom dia, fazendinha, sabe só?
É...
Você engole, amigo?
Não, essa eu vou cuspir. Acho que seria estranho. Mas se você quiser, moço, me pede, que aí
vamos
a gente
tentar.
Vê.
Exato, eu não tô preparada pra isso ainda não, então... né, vamos deixar pra uma próxima. Num jogo, tá, gente? Aqui pra mim é isso, né? Cada um faz o que dá tesão.
É isso aí. Fingir que não aconteceu. Cospe ou engole?
Eu vou engolir. Eu vou engolir, que eu acho que... Não fingir que não aconteceu de forçar e você tá, assim... Explicar pra não parecer...
Não entendi.
Não é que eu finjo pra... Finge que não aconteceu e finge que não tá existindo desconforto. Que aí eu acho que é ruim porque a pessoa não tá confortável, digamos, que aconteceu com outra pessoa. Mas se as duas pessoas estão fingindo que não aconteceu no sentido de foda-se, a vida continua. O fingir de que não aconteceu do tipo, aconteceu, mas foda-se. Não é uma coisa que a gente precisa parar.
É só de tipo, próxima, vamos continuar aqui mudando a posição.
É
aconteceu,
isso.
Já tudo bem.
Nesse sentido, eu engulo, assim.
Uhum.
Não de fingir que não aconteceu pra não falar no assunto e ficar aquele climão estranho do tipo... Sabe às vezes quando você tipo, fica até meio, parece que trava?
É.
E aí fica aquele problema ali no caminho e ninguém resolve? Uhum. Aí eu não finjo que não aconteceu. É melhor pegar e falar, tá tudo bem, vamos seguir a vida?
É exatamente.
Isso.
Eu concordo plenamente com você. Sabe? Se isso não é um diamante, eu não sei o que é.
Sabe?
E a última, então, pra fechar. Parar o sexo por conta de algum barulho. A gente já meio que já falou nisso.
Mas, por exemplo, se o cara... Por exemplo, tava gritando muito. Você não ficou meio, tipo, você deu aquela paradinha? Uma paradinha?
Eu continuei em cima dele piscando, né? Já que já tá entregue...
Já que já tá aí...
Bora, né?
Bora.
E aí, continuei só mexendo meu corpo pra tipo, fazer que... Eita, até me cuspi aqui todo. Pra que continuasse gostoso pra ele, né? E gozar, eu nem sei se eu gozei, não lembro.
Nossa, amigo.
Não lembro. Deve ter gozado depois.
Provavelmente.
Eu não me lembro. Se gozei, não me lembro.
Vou contar, não contei pro Beto essa história. Nunca contei pra ninguém essa história ainda.
Ai, que alegria, transantes, com exclusividade.
Tá, não é tão interessante assim. Mas um dos melhores sexos que eu fiz este ano, você sabe até qual é? Nunca mais vou ver esse boy. Ai, que tristeza.
Projetando assim pro universo.
Amigo, a gente sabe porque eu não vou mais poder ver.
Ah, quem? Depois, você me conta. Ah, nossa. Meu olhinho até virou agora, lembrando.
Nossa, meu Deus do céu.
Total.
Então, foi um sexo que, assim, foi uma noite aventureira aquela ali, que até falando em barulhos, como eu moro com roomies, no dia seguinte eu apertei, gente, nossa, mano, não vimos nada, eu fiz, então tá bom, porque realmente foi assim, eu estou arrepiando literalmente, transantes, de lembrar dessa noite de sexo maravilhosa que eu tive. E uma hora a gente tava transando, porque a gente transou a noite inteira, uma hora, né, e aí ele olhou pra mim e fez assim, eu não, juro, amigo, eu tava tão em outro planeta, tava tão bom, eu tava com tanto tesão, que a gente tava transando assim, ele tava por cima, ele falou assim, desculpa. Aí eu fiz, hã? E aí depois eu vi bem baixinho, assim, sabe? Tipo um punzinho, assim.
Uh-huh. Seu.
Não dele, porque ele pediu desculpa. Só que eu tava com tanto tesão, eu não tava nem ouvindo.
Uh-huh.
Eu tava, entendi, tipo, amigo, eu tô em outro lugar. E eu acho que ele ficou, tipo... Eu só olhei pra ele e vi assim, só não para. Aí, tipo, só não, sabe? Não vamos, sim, parar por causa disso. E aí ele... Foi assim, foi só um segundo dele, tipo, ele ficou desconfortável, ele fez tipo, caralho, mas ele pediu desculpa, eu fiz, amigo, só, nossa. E realmente, isso foi, nossa, a noite foi maravilhosa. Então, quando eu falo, tipo, de não parar, é por causa disso.
Porque às vezes...
Imagina pra chegar naquele ponto de novo.
Trabalhar um fluxo que, tipo, tava tão gostoso.
É, e depois a gente transou de novo, entendeu? E, ai, nossa.
É, vocês viram que as lembranças estão vindo à tona nesse episódio
nossa,
de hoje.
Eu fiquei com muito calor. Que pena que eu não vou mais ver esse boy. Mas sabia que eu tenho uma teoria que eu acho que se eu visse de novo, não ia ser tão bom.
É.
Se eu ouvisse de novo.
Às vezes a gente... É isso,
acho
nem
que foi
sempre
um momento,
é
acho
tão
que foi aquele rolê ali, é. Negócio de pele, rolou um negócio ali, entendeu? É pra ficar na memória mesmo. Vamos pro próximo.
Vamos então pra nossa rapidinha do dia, pra fechar esse episódio?
Vamos e você vai dar antes, porque eu não pensei na minha ainda.
Porque eu dou sempre, não
sempre
é mesmo?
Dá.
Para manter o costume...
Vai.
Eu já dei essa dica na real, além do episódio, acabei de lembrar.
Mas tudo bem, a gente sempre meio que repete.
Mas eu acho que é isso. A gente se preocupa tanto que isso que falar, né, no meio do sexo vai causar um distanciamento ali entre os dois, ou vai esfriar. Só que assim, se esfriar, começa de novo.
Sim.
Então, se tá doendo, né, se tá com gases, você precisa, vai no banheiro, cara. Porque é isso, uma pena. Esse sexo especificamente que aconteceu, que eu senti dor, e que eu não falei pra pessoa... Tinha tudo pra ser muito bom, porque, tipo, era um cara mega gostoso, dentro de todos os padrões que eu mais gosto, sabe? E aí acabou que eu, por vergonha, por timidez, sei lá, qual que era o sentimento do dia, eu não quis falar nada, fiquei com aquele incômodo e aí nem foi tão gostoso
nem
quanto
curtiu.
Poderia ser, eu nem curti. Então, às vezes, é mais vantajoso falar, ai, preciso ir ali no banheiro rapidão, me dá 5 minutos, a gente já continua, começa do zero, sei lá.
Sim.
E é isso.
É, eu ia falar a minha dica que eu também já falei aqui, acho que é levar com naturalidade. Foi a primeira vez, realmente, desse cara que eu tava falando agora, que foi, eu nunca contei pro Beto, nunca contei. Eu falei, nossa, tá transando, o cara pediu desculpa que ele tá peidando. Resumindo a história toda essa, né? A verdade, o que aconteceu foi isso. Mas acho que é levar com naturalidade. Se você... como eu vou poder falar isso? Às vezes, a gente fica constrangido, eu também fico. Eu acho que, assim... É mais fácil você levar com naturalidade pro outro do que pra você mesmo. Eu fico mais constrangida se acontece comigo do que se tá acontecendo com o outro. Então, tipo, com ele, eu levei, minha filha, continua aí, entendeu?
Sim.
Mas se fosse comigo, eu acho que eu teria ficado mais constrangida do que eu fiquei porque foi com ele. Pensando nisso, no meu caso, a dica que eu dou é, se você fica tranquila ou tranquilo, né, com essa situação, tenta levar isso pra outra pessoa pra deixar realmente a situação natural, sabe? Seja essa pessoa que vai naturalizar o negócio, no caso do sexo. Se você consegue ser pro outro e não se cobre tanto. Eu tô numa fase meio assim. Se você consegue ser pro outro essa pessoa, seja pra você mesmo que é mais importante, assim.
Eu costumo
falar... Não deixa o outro fazer... Se o outro ficar desconfortável por você, não fique você por você mesmo também. É uma coisa que eu tô tentando fazer. Eu
costumo muito falar isso, de que a gente é muito carinhoso com os outros,
exatamente,
né? Tem esse costume e acaba não sendo carinhoso com a gente mesmo.
Exatamente.
Então, é uma... dificuldade, assim, também.
Sim.
Mudar esse padrão de pensamento.
Sim.
Mas tá aberto a tentar,
é,
né?
Dica dupla minha. Seja
exato.
A pessoa que leva tranquilamente, mas leve tranquilamente também pra você. Porque aí se a pessoa te tratar mal, depois você soltou um pum, ou fez um bucepeido, ou deu um gemido, ou deu um grito, alguma coisa, a pessoa
ou
te tratou
arrotou
mal,
na hora
ou
de pau.
Ai, sinceramente, é um ótimo filtro pra você tirar essa pessoa da sua vida.
2020 veio pra limar, né?
Limar. Vai acabar os contatinhos tudo, não vai sobrar.
Vamos criar novos, não é mesmo?
É sempre assim.
Transantes, então a gente deseja que vocês tenham um ano muito transante.
Muito.
Cheio de experiências.
Cheio de gemido.
Lembrando sempre de usar a camisinha ou escolher a estratégia de prevenção mais adequada para o seu estilo de vida, para o seu momento, né?
E não é não. Sexo é só sexo com consentimento. Quando não tem consentimento, não é sexo. Então, não é não.
Assistiu que ver a cara dela. Tô muito feliz, viu?
Eu achei que você ia dar uma gemidinha final.
Depende, como você quer o gemido.
Ai, amigo, você não pode perguntar pra mim. Eu fico meio geminiana, não sei como escolher o gemido.
Vamos brincar de faria?
Com quem?
Que parte do corpo você estaria tocando, além do meu seio? Porque essa a gente já fez no começo.
Ai, amigo, já me falou até como você gosta de ser chupado. Você sabe disso.
Já?
Já, se você gosta que chupa mais tua cabeça do que o corpo, ficar só na cabeça.
Ah.
Falou isso pra mim. Eu sei até te chupar.
Não, na verdade não era chupada, era bater punheta.
Bater punheta. É, mas você falou qualquer estímulo lá embaixo. Eu sei até bater punheta pra você já, amigo.
É
então, pronto.
Nossa, meu
te
Deus.
Te chupar eu não sei ainda, agora bater punheta eu sei.
Ai, meu Deus do céu. Tô aqui emocionada.
Ai, emocionei.
É. Não disse por onde.
Não disse. Ou disse, né? Vamos acabar, então. Senhor, fica aí na imaginação dos transantes. Como seria o gemido de Herbert Castro e o gemido de Simone Alvim? Aí, ó. Pronto.
Perfeito.
Se você quiser saber, você pode mandar um e-mail para arroba
Herbert Castro, arroba Monimi.
Arroba Cospingoli, vai que é os dois.
Exatamente.
A gente reveza também. Você pode fazer até uma comparação de gemidos. A gente não liga.
Perfeita.
Acabou. Vamos encerrar. Tá estendendo.
Beijos.